em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Peregrinos de língua portuguesa sempre participam em grande número na Praça São Pedro da Audiência Geral. E nesta quarta-feira, dia 22, para ouvir as palavras do Papa Francisco, entre outros, estava o ator brasileiro Paulo Betti. Paulo veio visitar a Rádio Vaticano e conversou com a gente. Gostaria de partilhar com vocês, então, a conversa que eu tive com Paulo Betti. Bem-vindos a mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Amigos de todo o Brasil, é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Vaticano, Paulo Betti. Não precisamos nem dizer quem é Paulo Betti, mas é uma alegria muito grande, Paulo, receber você aqui.
Que prazer, Silvonei. Eu estou muito feliz nessa visita. Sempre tive, assim, um desejo, uma curiosidade muito grande de conhecer a Rádio Vaticano.
Paulo, hoje, quarta-feira, você esteve presente também na audiência geral com o Papa Francisco. Que experiência foi essa?
Foi lindo, né? Porque conseguimos ver o Papa de perto, a cerimônia, a leitura do Evangelho, da parte do dia do Evangelho, que falava de humildade, a fala do Papa, a fala de cada uma daquelas pessoas em línguas diferentes, né? Com o mesmo texto sendo repetido diversas vezes. Enfim, uma experiência muito bonita, né? Quem vem a Roma tem que ver o Papa, né?
Precisa ver o Papa, sem dúvida. Hoje a temática do Santo Padre é sobre a humildade, né? Não é uma virtude teologal nem cardeal, mas é aquilo que dá a base de sustentação para aquilo que nós chamamos as bem-aventuranças.
As bem-aventuranças. Eu, na realidade, eu sou devoto de um preto velho que se intitulava o Papa Negro de Sorocaba. Era um líder carismático. Eu fiz um filme sobre ele, João de Camargo. Fiz um longa-metragem com Lázaro Ramos fazendo o papel desse líder carismático, que era o Papa Negro. E ele pregava a humildade, e no sentido de você prestar atenção nas coisas pequenas. Com a mesma atenção que você dá às grandes coisas, você dá aos detalhes, às coisas pequenas. Agora, aqui é uma grandiosidade, uma coisa maravilhosa, né? Muito lindo mesmo.
Pois que bom recebê-lo aqui. Paulo, vamos falar um pouquinho de você agora. Natural da onde?
Eu sou de Rafar, nasci em Rafar, Capivari, ali perto de Campinas, interior do estado de São Paulo. Com 3 anos eu fui para Sorocaba. Eu fui criado até os 20 anos em Sorocaba. Depois mudei para São Paulo, para a faculdade de teatro na USP. E de São Paulo mudei-me para o Rio de Janeiro, depois para fazer televisão, onde eu vivo até hoje, no Rio de Janeiro.
Teatro entra na sua vida já desde o início? Como é que funciona isso?
Desde pequeno. Sempre fui apaixonado por teatro. Vi muita peça de teatro de circo. Era peças de teatro de circo. Aqueles dramas circenses com efeitos no final. Então, eu sou, assim, desse encantamento com teatro de bonecos também. Quando menino, fiz muito teatro de bonecos. Fui assistente de um bonequeiro. Também fui coroinha dos padres salesianos, que tinham um trabalho social, oratório festivo. São São Domingos Sávio, no Colégio Salesiano de Sorocaba, eu aprendi a assistir a missa. Eu ajudava a rezar a missa como o primeiro coroinha, tocando o sino. Então, tinha que ler os textos. E essa leitura dos textos, eu fazia de uma forma muito séria. Fazia marcações, fazia aqui pausa, dava uma pausinha. Então, acho que é ali que começa. Todas as coisas vão confluindo, mas eu não pensava em ser ator. Eu trabalhava como menor no hospital da indústria Votorantim, e pensava em ser médico, talvez fosse conseguir uma bolsa de estudos da faculdade, né, para a faculdade de medicina que tem em Sorocaba, uma faculdade da PUC. Mas o teatro já estava enraizado em mim. Eu fui arrimo de família, minha mãe era empregada doméstica, e analfabeta, e meu pai era um servente de pedreiro, ambos filhos de italianos. Meus avós são italianos, tanto os paternos quanto os maternos.
Parla um pouco de italiano?
Parlo um pouco. Ho studiato um pouco, mas não parlo muito bem. Meu avô paterno é de Treviso, Trevigiani, e meu avô materno é de Bergamo. E a curiosidade imensa que eu acho foi que esses italianos que chegaram, eu tenho aqui o passaporte, a fotografia do passaporte do meu avô, é um passaporte coletivo, em nome de Sua Majestade Humberto I, pelo rei da Itália, deixa entrar esses cidadãos. E aí vinha uma coletividade de cidadãos. Era um passaporte desse tamanho, com papel moeda, 1888. Meus avós chegaram no Brasil. 1888. Então, eu nasci numa senzala. Por quê? Os italianos ocuparam o lugar dos negros no Brasil. E minha família não conseguiu a cota, porque meus avós eram analfabetos, e eles não conseguiram se inscrever, não tiveram cota de terra nem nada. Então, nós ocupamos uma senzala. Eu nasci numa senzala. E depois fui criado num quilombo. Então, daí vem minha ligação com a negritude, com as questões raciais, né? Muito presentes na minha infância, porque eu via a casa. E aí, meu avô materno, com quem eu tinha mais relação, era um imigrante italiano que trabalhava para um fazendeiro negro. Trabalhava à meia para um dono de terra negro. Isso é uma circunstância rara. Geralmente os negros não eram proprietários de terra. No caso do meu avô, ele era um meeiro de um fazendeiro negro. Isso me deu uma visão da perspectiva da senzala, né? Eu olhava a casa grande, mas eu estava na senzala. Eu via sair o senhor negro com um carro bonito, a filha da mesma idade que eu, sentada no banco do lado. Minha mãe dizia, o Paulo vai casar com a Nazaré. Nazaré era menina. Então, isso me deu uma visão desse universo e eu fiz esse filme, Cafundó.
Foi voltar um pouco no tempo.
Foi tentar entender. Eu sempre tentei entender as circunstâncias da minha infância e adolescência. Eu sempre tomei notas. Eu era o 15º filho, 15º temporão. Minha mãe ficou sem dar à luz 10 anos e aos 45 anos dela eu nasci. Então, meu irmão, que era o mais novo, tinha 10 anos mais velho que eu. Isso tudo nesse ambiente de ser criado num quilombo, de ter nascido numa senzala, com meu pai com problemas psiquiátricos. E isso tudo me instigava muito a tomar notas. Eu tinha a sensação de que eu seria aquele que iria contar a história deles e que eles sabiam que eu faria isso. E hoje eu vivo viajando por aí com minha peça. Há 10 anos eu faço uma peça chamada Autobiografia Autorizada, onde eu conto a infância e adolescência e uns 30, 40% da peça é a imigração italiana. A imigração italiana que vai da roça depois para a cidade, né?
E essa viagem da roça para a cidade, você nunca mais voltou para a roça?
Não, não voltei mais. Acho que eu cumpri o que eu desejava com relação à roça. Tenho muitos amigos que compram um sítiozinho, querem morar na roça. Eu não quero, eu gosto hoje de viver na cidade. Se eu pudesse, eu ia cada vez mais para o centro da cidade, não para a roça. Eu gosto muito de teatro, gosto de ir ao cinema, museus e tudo. Vivi a vida na roça, de pé no chão, né, com o strep no pé, pegando o estilingue, né, para atirar mamona nos passarinhos no bambuzal, torcendo para não acertar em nenhum passarinho, porque uma vez acertei no passarinho, foi um choque, meu Deus, quando vi o bichinho tinha sido atingido pela minha pontaria. Nunca mais eu quis atirar com um estilingue. Você brincou com estilingue?
Eu tenho a mesma experiência sua de um passarinho que mudou a minha existência com...
Quando você acertou...
Lá no sul falava cetra, né?
Cetra.
Cetra. Meu Deus.
Cetra, é. Cetra,
meu avô viu isso.
Estilingue, cetra.
E ele, com o dedinho, falou, espero que isso seja uma lição para o resto da vida.
Aquele animalzinho que você... Aquela avezinha... Fui atingida no peito, caiu no chão, fui lá, ela estava palpitando. Eu tinha feito aquilo, eu não tinha imaginado que pudesse ser assim, né? E daí nunca mais atirei com estilingue em lugar nenhum.
Bom, de garoto da roça de pé no chão para garoto de Ipanema, pé na areia?
Pé na areia.
Mas, Paulo, vamos falar um pouquinho então, porque essa passagem, claro, você é uma pessoa que o Brasil inteiro conhece, né? Não quero fazer perguntas que todo mundo já fez, mas a curiosidade, é claro, quando é que alguém diz assim, puxa vida, você falou que queria ser ator, que... Falei, essa é realmente a minha vida. É porque o fato de você entrar em personagens, de fazer viver certos personagens que... O que tem de Paulo dentro desses personagens? O que sobrevive, né, de Paulo dentro desses personagens?
Todos os personagens que nós fazemos somos nós. O ator, a atriz, ele é o seu instrumento, é o seu próprio corpo. Suas emoções, seus sentimentos são nosso instrumento de trabalho. O músico toca alguma coisa fora dele. Ele tem um violão, um piano que ele toca fora dele. Quando nós interpretamos com o nosso instrumento, que é o nosso corpo, nossa voz, nosso olhar, nossas emoções, nossas memórias, nossas lembranças. Então, eu tenho a impressão que nós somos todos os personagens que nós fazemos. Nós somos essa soma, porque se você, o espectador, nos vê, ele devolve para a gente, como se fosse um espelho, o que ele está vendo. E o que ele está vendo é um personagem. Então, nós somos aquele personagem. Então, eu sou uma mistura do Barão de Mauá com o Lamarca, com o Ed Morte, com o Timóteo, com o Theo Pereira, personagens que eu fiz em novelas, personagens que eu fiz... É mentira que nós não levamos os personagens. Nós somos os personagens. O Valmor Chagas, grande ator brasileiro, dizia que o personagem só existe para não causar constrangimento. Para não haver constrangimento, existe personagem. Então é isso. Eu não decidi ser ator, para ser sinceramente. Eu já era. Eu já estava fazendo. Eu até estava tentando seguir alguma coisa, vamos dizer, que pudesse dar o sustento para minha família. E eu não via o teatro como uma forma assim. Mas daí eu ganhei um prêmio no Teatro Amador, em Sorocaba. E aquele prêmio dava direito a uma bolsa de estudos para a Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Eu não sabia que não eliminava o teste, né? Para entrar. Né? Eu tive que fazer o vestibular. Mas uma vez que eu fiz o vestibular, eu tinha esse pequeno apoio mensal para os estudos, para pagar aluguel e tudo mais. E aí eu frequentei. Durante o dia eu trabalhava. Eu estava preocupado em pagar meus boletos. Na época não tinha boleto, mas eu tinha que ganhar o sustento e tinha que ajudar minha família, porque eu tinha saído de lá sendo arrimo, né? Um filho mais novo, letrado, coisa que meus irmãos não eram. Meus irmãos mal sabiam ler, minha mãe não sabia ler nem escrever, meu pai ensinava o nome dele. Então eu tinha essa responsabilidade. Mas daí eu fui vendo que funcionava no teatro. Eu passei no exame da escola, 700 concorrentes para 20 vagas, eu fui aprovado. Isso queria dizer alguma coisa. Era um sinal, né, de uma certa maneira, para que eu continuasse. E aí foi dublagem, fiz muita dublagem no começo. Depois também professor. Quando me formei na Escola de Arte Dramática da USP, imediatamente eu já comecei a dar aulas. Dei aulas em escolas em São Paulo. E daí, imediatamente, fui contratado pela Universidade de Campinas para, junto com um grupo grande de colegas, criarmos a Escola de Teatro Oficial da Universidade de Campinas. Eu sou um dos fundadores. Então, eu tive sempre esse lado do ensino, também junto, sempre o lado didático. Então, sou um pouco essa mistura, né? Porque precisava sobreviver, dar aulas significava sobreviver. Depois eu fui para o Rio, criei a Casa da Gávea, no Rio, que era um centro cultural na Gávea. Durante 25 anos, eu fui diretor da Casa da Gávea, um trabalho voluntário ligado à dramaturgia, principalmente estudo de textos. Quase fizemos, durante 25 anos, 3 mil leituras dramáticas de peças teatrais. Eu gosto muito de... O rádio tem essa, né? Rádio, eu ouvi muita rádio novela. Ouvi muito rádio. Eu passava...
Fez rádio novela? Chegou a fazer ou não?
Eu fiz. Eu passava roupa com a minha mãe. Eu aprendi a passar roupa. Minha mãe era lavadeira e passadeira. E eu aprendi a lavar e passar roupa. E a gente ficava escutando rádio. De noite entrava uma rádio, que devia ser uma estação da ONU, que tinha um programa com abertura em diversos idiomas. This is the Radio City of New York speaking. Signore e signori, qui parla la radio televisione italiana. Ici, la radio française. E aí vinha aqueles programas, né? Eu escutava com a minha mãe. Tinha o charutinho também, do Adoniran Barbosa, que era um programa de dramaturgia que eu escutava. E os locutores. Ó, um locutor de Pedro Luiz. Espalma, Gilmar. Recolhe da sorte, põe a pelota no terreno, entrega no centro para Didi. Didi estica a esfera com precisão na direita para Garrincha, desce o ponteiro, gira a rodopia, domina, desce o endiabrado Garrincha pela direita, dribla o primeiro, dribla o segundo, centro coro na área, sobe Pelé de cabeça, sobe Vavá, por cima do travessão se perde o balão. Beber caracu é beber saúde.
isso é voltar, realmente. Você...
Essa é a minha peça, Biografia autorizada.
O teatro da mente está em você, então.
Sim, graças
Porque
a Deus.
O rádio nada mais é do que isso também.
É o teatro da mente.
O teatro da mente que faz as pessoas viverem com você. E do jeito que elas querem, né?
Exato.
Porque quem não conhece o Paulo vai dizer, bom, Paulo é assim. Quem não conhece o Silvonei é assim. Mas é belíssimo isso, porque criar emoção nos outros. Ou quem nos ouve, quem nos vê. Quem,
uma companhia, né? Hoje tem muito podcast, né? Hoje eu estou ouvindo muito podcast, como se fosse rádio também.
Exatamente, uma nova forma de você rádio. Ouvir quando você quer.
Exatamente.
Né? Paulo, eu posso dizer para você que eu acompanho você há muito tempo, inclusive falei para você um dos seus filmes, que é o Tubarão, né? O Visconde de Mauá, Visconde, né? Que eu acho que, para entender um pouquinho... O Brasil, Brasil do tempo do nosso império, um Brasil que podia ter sido sonhado diferente. Enfim, tudo aquilo que tem algumas pérolas realmente nesse seu filme. E eu posso dizer aqui, para os meus alunos da universidade, nós ouvimos e debatemos um período do Brasil para poder entender o que é a construção de um país. Mas você faz monólogos, como é que vem o aprendizado desses monólogos, quando você faz novela, teatro, enfim, para guardar tudo isso, onde é que vem?
É prática, né? Na novela, você decora e imediatamente que está pronto, fez, apaga. Não fica nada na memória. Né? Se eu acabo de fazer uma cena, meia hora depois, quiserem fazer a cena de novo, vou ter dificuldades, porque eu já apaguei aquilo. Automaticamente você libera espaço para outras coisas. No caso do meu monólogo, a peça, eu tenho ele decorado e é só dar um dia antes, depois de ficar 6 meses parado, eu dou dou uma lida no texto, volta tudo.
Uma refrescada.
E eu faço o meu monólogo. Decorar é o grande enigma, né? Que todo mundo fala assim, os atores costumam dizer, ah, não, decorar é o menos, é o de menos. Não é o de menos. É, para nós também é, o mais importante é decorar. Depois, se você tiver decorado, você faz. E eu vejo decorar como fazer tricô. Você vai ponto a ponto, é linha por linha. Decorou uma linha, mantém aquela, aí decora outra. Daí você fala a primeira linha e depois a segunda. Tricô assim também. De repente, depois de um mês e meio, aquela senhora que você vê fazendo aquilo, tem aquela colcha enorme. E você fala, nossa,
como é que ela fez,
como é que ela fez isso? Ponto por ponto.
Ponto por ponto.
É trabalho árduo mesmo decorar, né?
Então, mais fácil, televisão, teatro ou cinema?
O teatro é o lugar onde a gente treina, né? Onde a gente afina o nosso instrumento, onde a gente... Né? O cinema tem um cuidado, um tempo, tem que ter paciência. É, tem-se a dimensão, a tentativa de eternizar alguma coisa no cinema. E a televisão é consumo imediato, rápido. Você faz e sai na rua e já vê o resultado. As pessoas comentam, então. Eu gosto de tudo. E tem a rádio, tem a radionovela. Tem esse tipo de comunicação que nós estamos fazendo aqui também, é um teatro. Né? Você está fazendo o papel do entrevistador e eu estou fazendo o papel do entrevistado e as pessoas estão nos ouvindo. Né? E isso é uma espécie de teatro também. Né?
Se Paulo não fosse ator, o que seria na vida dele?
Então, a primeira ideia, eu acho que seria jornalista. Eu gosto de relatar as histórias que eu vejo, as coisas que eu vejo, contar para os outros o que eu estou vendo. Eu acho que se eu não fosse ator, seria jornalista.
Planos do Paulo.
Olha, eu tenho essa minha peça, autobiografia autorizada. Gostaria muito de trazê-la para Roma. Vou falar com o pessoal lá da embaixada para ver se eu trago para cá, para o pessoal da colônia assistir. É, tem filmes, né, outras novelas. Estou escrevendo... É, sobre as minhas memórias, vão sair 3 livros agora, nessa próxima, 2-3 anos, mais ou menos, vão sair 3 livros que eu tenho escrito e continuar vivo, né? Os meus continuar vivo e tentando interferir um pouco nas coisas, tentando levar para o lado que eu acho que são coisas corretas. Acredito que nós temos um compromisso muito forte com o meio ambiente, de lutar para que ele seja preservado, para que... Eu sou a favor daqueles que defendem o meio ambiente. É uma condição sine qua non.
Vemos com o que nós estamos passando no Rio Grande do Sul.
Terrível.
E eu creio que... Recordar que, né, que a natureza, ela cobra de volta.
É, ela cobra. Ela cobra e é um momento realmente que... Nem sei se tem mais volta, mas vamos lutar.
Bom, nosso país, o nosso povo, a palavra esperança é sempre presente no nosso dia a dia. Somos vistos como um povo da alegria. Espero que essa alegria jamais morra no nosso país. País da solidariedade, da beleza, de tudo aquilo que pode ter como adjetivos para que a gente possa viver bem. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente olha também, nós temos um país que é cruel. Aqueles que vivem à margem. Nós temos tanta, tanta história ainda para contar e tanto caminho para percorrer, Paulo.
Sim, você tem razão. A questão, talvez principal, talvez não, a principal no Brasil é realmente essa disparidade que existe, né, de condição de vida, né, entre os excluídos e aqueles que muito têm. Eu acho que o Brasil tinha que caminhar para um equilíbrio, uma aproximação maior entre os dois polos, entre os ricos e os pobres. Né? Acho que não é uma ilusão, ou eu acho que é um propósito. Eu acho que a gente tem que lutar para que haja essa... Para que todos tenham um pouco, né?
Paulo, eu espero você agora, quando você trazer a sua peça, se porque
Deus
será
quiser,
uma alegria.
Trarei para cá. Autobiografia autorizada.
Autobiografia autorizada.
Autorizada, porque eu falo, não falo mal de mim, né? Só falo bem de mim.
Só falo bem de você. É. Paulo, obrigado pela sua presença, obrigado por
Agradeço.
Estar aqui
junto.
É a primeira vez em Roma, não?
Não,
não,
já
tive várias vezes.
É,
mas é sempre o gostinho da primeira vez.
Sim, Roma é sempre surpreendente e maravilhosa.
Espero que seja. Bom, você já tem cadeira cativa aqui.
Grazie, então, grazie.
Você sabe que A casa é sua. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado por aquilo que faz e por dar um pouquinho de bálsamo também ao coração de tantos brasileiros.
Arrivederci.
Arrivederci.
A reflexão do Papa Francisco nessa quarta-feira na Audiência Geral foi dedicada à humildade. Essa foi a 20ª e última catequese do ciclo sobre os vícios e as virtudes, iniciado na Audiência Geral de 27 de dezembro de 2023. O Santo Padre disse que a humildade não faz parte das 7 virtudes cardeais e teologais, mas está na base da vida cristã. Túlio Fonseca.
E esta virtude é l'humildade.
Esta virtude é a grande antagonista do mais mortal dos vícios, a soberba. Enquanto o orgulho e a soberba incham o coração humano, fazendo-nos parecer mais do que somos, a humildade traz tudo de volta à dimensão certa. Somos criaturas maravilhosas, mas limitadas, com pontos fortes e fracos.
Beate le persone che custodiscono in cuore questa percezione della propria piccolezza.
Ao recordar das palavras de Jesus, presentes no Sermão das Bem-aventuranças, o Papa sublinhou: bem-aventuradas as pessoas que guardam no coração esta percepção da própria pequenez. Elas são preservadas de um vício muito feio, a arrogância. Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Esta é a primeira bem-aventurança apresentada por Jesus, porque é a base das seguintes. De fato, a mansidão, a misericórdia e a pureza de coração surgem daquele sentimento interno de pequenez. A humildade é a porta de entrada para todas as virtudes.
Humildade é a porta de ingresso a todas as virtudes.
Francisco também faz menção às primeiras páginas dos Evangelhos, onde a humildade e a pobreza de espírito são a fonte de tudo. E ao recordar o anúncio do anjo a Maria, o Santo Padre enfatiza que é precisamente de uma jovem pobre e desconhecida que o mundo renasce. Deus é atraído pela pequenez de Maria, a qual é, antes de tudo, uma pequenez interior. E ele também é atraído pela nossa pequenez quando a aceitamos. De agora em diante, Maria tomará cuidado para não subir ao palco, continua o Papa. Sua primeira decisão, depois do anúncio evangélico, é ajudar sua prima. As pessoas humildes não querem sair jamais do seu escondimento.
Le persone umili dal proprio nascondimento non vogliono uscire mai.
Segundo o Santo Padre, podemos imaginar que também Maria tenha vivido momentos difíceis, dias em que sua fé avançava na escuridão, mas isso não fez vacilar a sua humildade, que era uma virtude granítica.
Nossos dias, quando estão assim difíceis, não estamos sós, tem alguém por nós.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.